presidente do Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Francisco Turra, participou de painel na federação em que se debateu que país é esse. Em entrevista para a Rádio Agerte, ele falou da crise aviária, fazendo o balanço das ações desenvolvidas até agora.
Em primeiro lugar, eu acho que todos devem entender que há mais de 20 anos nós estamos nos preparando para um dia viesse acontecer, e aconteceu. Então, eu acho que esse treinamento, essa capacitação fez com que o Brasil efetivamente se aprontasse para ser uma resposta a mais rápida possível, que é o que eu estou vendo. As ações tomadas até aqui, a integração ministério, secretaria, privados, é perfeita. E as medidas tomadas até aqui, elas foram na hora, pontuais, no local e cumprindo protocolos da OIE e cumprindo também protocolos da nossa própria legislação. Sinceramente, o estrago até aqui, se nós imaginássemos que na carne fraca, em poucas horas nós tivemos 72 países desabilitando o Brasil, as empresas brasileiras, eu acho que o estrago até aqui foi muito menor do que se poderia conceber. Exatamente porque nós atingimos um grau de confiabilidade e maturidade muito importante, muito importante. Especialmente, por exemplo, por a gente ser transparente, está fazendo, divulgando, mostrando, e o mundo inteiro acompanha, porque tem que entender que nós, como o principal exportador de proteína animal do mundo, como um todo, mas de avicultura, 37% das exportações do mundo são do Brasil, é uma fatia expressiva. A gente também tem essa responsabilidade, né, de não furtar, de não ludibriar os mercados, e isso o Brasil tem feito um esforço incrível para fazer. Eu acho assim que o que conta a nosso favor é exatamente essa credibilidade e outra coisa importante, que é uma escassez enorme da proteína no mundo. Não é assim no estalar de dedos que a China vai dizer, olha, eu vou achar um outro país que me fornece. Não há. Não há mercado que tenha um quantitativo como o Brasil para poder oferecer. Então isso ajuda a reduzir o tempo, porque agora a gente tem que conter, erradicar, descartando ovos, como aconteceu, rastreando onde foi e que possa ter, e também uma outra coisa, abatendo aves e depois desinfectando, tudo isso está sendo feito e mostrado. Bom, a segunda é você informando que não voltou, que não houve reincidência e tudo, já vai a informação aos mercados é fundamental. Então a gente já viu, por exemplo, a China, o Japão era duríssimo, a União Europeia também, eles já estão, de certa forma, recebendo com muita, eu diria, simpatia esse trabalho que está sendo feito aqui. Esses dados que eu estou passando para vocês mostram do porquê não há uma fuga enorme de mercados. Veja que em poucos dias nós temos aí em torno de 18 que desabilitaram o país. 18. E vários, o Rio Grande do Sul, quase todos, né? O Rio Grande do Sul, quase todos, modo de dizer. Mas é verdade, sempre há algum mercado que é mais, vai acompanhando e vai abrindo com mais facilidade e tudo, e vai segregando a região, a micro-região onde aconteceu, os municípios, alguns até isso. E então, dentro desse conceito, eu acho que nós vamos ter surpresa no sentido de breve a gente retomar bastante, Brasil voltando, Rio Grande do Sul com um pouco mais cautela, e a gente tem que ter resiliência para isso. Mas também não há um desespero tão grande pelo seguinte: os quantitativos, todos têm um compromisso com os mercados. E há quem, digamos, tenha condições de fornecer para os mercados lá fora, porque tem planta aqui, tem em outros estados do país. E aí sobra um espaço maior durante um tempo para o mercado interno, para nós mesmos do Rio Grande do Sul. Que não é o que todos querem, porque exportar é preciso, é misturar moeda forte. Então, é isso que eu poderia adiantar para vocês.
O senhor acredita que os preços para o consumidor não deverão sofrer muita alteração?
Olha, a tendência é assim, há oscilações que nós vamos ter. Por exemplo, agora, repentinamente, há cargas que iriam para algum lugar e não vão. a cargas que vão voltar. Então, muitas dessas cargas, elas serão, assim, trazidas para o mercado interno e mercado local, principalmente. A preço, de repente, subir, com certeza, não. E também reduzir muito, não há possibilidade, porque o custo, ele ficou muito mais difícil. Você está com a carga no mar, tem que voltar. Você tem que... É um custo enorme. Então, o produtor já recebendo, porque é integrado. E a empresa, ela tem que... Ela não tem muito como flexibilizar, mas eu acho que nivela um pouco e vamos... Mas aumento de preço, no momento, não vejo nenhum cenário.
Este foi o presidente do Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Francisco Turra. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.